Grande graça estar aqui falando com vocês, né, partilhando um pouquinho da minha vida, partilhando um pouquinho da história. E o que Deus quer falar para nós nessa noite, nós vamos ir pegando enquanto eu vou falando, Provérbios, capítulo 16, versículo de 1 a 9. Enquanto vocês vão procurando, eu vou falando aqui com vocês. Eu gostaria de saber, na verdade, nessa noite, quem faz planos, quem tem sonhos, quem se planeja, quem chega assim no final do ano, gente, não sei se vocês são assim, né? Aí você vê aqueles fogos assim caindo, aí você fala assim, não, esse ano eu vou comer menos. Esse ano eu vou comprar uma casa, vou comprar um carro, né? Geralmente vou começar a fazer academia. Nosso amigo fala toda semana, né? Ele não fala só no final do ano, né? Mas começou, né, amigo? Mas nós fazemos muitos planos, né? A gente tem aquele sonho, eu vou abrir um negócio, vou comprar uma casa. E será que esse sonho, será que esses planos que você faz, você tem colocado na mão de Deus? Né? Colocado, né, o que Deus quer, na verdade, né? Não o que eu desejo, o que eu sonho. Então, assim, nós vamos ler essa passagem. Gostaria que vocês lessem comigo. Todos acharam? Provérbios, capítulo 16, de 1 a 9. Cabe ao homem formular projetos em seu coração. Mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos parecem puros ao homem, mas o Senhor é que pesa os corações. Confia teus negócios ao Senhor e teus planos terão bom êxito. Tudo fez o Senhor para seu fim, até o ímpio para o dia da desgraça. Todo coração altivo é abominação ao Senhor. Certamente não ficará impune. É pela bondade e pela verdade que se expia a iniquidade. Pelo temor do Senhor, evita-se o mal. Quando agradam ao Senhor, os caminhos de um homem reconcilia com ele seus próprios inimigos. Mas vale o pouco com justiça do que grandes lucros com iniquidade. O coração do homem dispõe o seu caminho, mas é o Senhor que dirige os seus passos. Então, assim, antes da gente começar a falar um pouquinho, partilhar com vocês, eu gostaria de pedir que você fechasse os seus olhos nessa noite. E a partir do que nós lemos, você comece a pensar, a imaginar, né? Sobre os teus sonhos, as tuas vontades, os teus desejos. Será que realmente eles são os desejos de Deus? Será que realmente ele está no coração de Deus? E a gente vai cantar uma música, e eu gostaria que você sentisse essa música no seu coração.
Tudo que Deus prometeu, eu sei Ele cumprirá. Eu sei Ele não falhará. Deus sondou teu coração e sabe o que já sonhou e sabe de tudo que é teu. Se a espera dói e soa desilusão, se não acredita mais, ouço a voz de Deus, pois nunca vi um justo só. Abrace a esperança, tudo que é teu está no coração de Deus. Não deixe de sonhar, basta enfim acreditar. Tudo que é teu está no coração de Deus. Não deixe de sonhar, basta enfim acreditar.
Tudo que Deus prometeu,
tudo que Deus prometeu,
eu sei Ele cumprirá.
Eu sei Ele cumprirá.
Eu sei Ele não falhará.
Eu sei Ele não falhará.
Deus sonda o teu coração.
Deus sonda o teu coração
e sabe o que já sonhou.
E sabe o que já sonhou.
E sabe de tudo que é teu.
E sabe de tudo que é teu.
Se a espera dói,
se a espera dói,
e soa a desilusão,
e soa a desilusão,
se não acredita mais,
se não acredita mais, ouça a voz de Deus,
pois nunca vi um justo só.
Nunca vi um justo só.
Abrace a esperança.
Abrace a esperança.
Tudo que é teu,
tudo que é teu,
de Deus,
está no coração de Deus.
Não deixe de sonhar.
Não deixe de sonhar.
Basta enfim acreditar.
Basta enfim acreditar.
Tudo que é teu,
tudo que é teu, está no coração de Deus.
Não deixe de sonhar.
Não deixe de sonhar.
Basta enfim acreditar. Tudo que é teu está no coração de Deus. A gente sonha muitas coisas, mas Deus tem uma promessa de vida na nossa história. Eu queria partilhar um pouquinho com vocês sobre os sonhos, os meus sonhos, né? A minha história, como eu estou aqui, na verdade, eu já partilhei algumas vezes com algumas pessoas já conhecem um pouco da minha história, conhecem a minha família. E eu conheci a Boa Nova, a comunidade Boa Nova, bem pequena, na São Judas Tadeu, quando começou a comunidade Boa Nova. Os meus pais já participavam da São Judas no grupo de oração. E participava, inclusive, de uma comunidade. Nova Jerusalém. Era, né? Nova Jerusalém. Eles participavam dessa comunidade. Então, assim, hoje, desde quando o Marcinho passou a palavra para que ia ser falada nessa noite, eu fui tentando entender, né, os planos, os sonhos de Deus na minha vida. E eu estou aqui porque Deus sonhou comigo. Desde pequeno, nós participávamos da comunidade. da São Judas. E a gente foi crescendo. E meus pais saíram da comunidade. E nós viemos morar para cá. E continuamos a participar do grupo de oração aqui. Inclusive, na época, na verdade, era lá na Pioneira. E a gente morava aqui, perto do Bradesco, aqui da Júlia de Castilho. A gente ia lá na Pioneira, que os meus pais coordenavam um grupo de oração lá na Pioneira. E nós íamos. Pequena, a gente ia. E aí, depois, o tempo passou. Eles entregaram a coordenação lá. E nós começamos a participar aqui na paróquia Nossa Senhora Aparecida, aqui da Tamandaré. E eu fui crescendo, e os meus pais coordenando também o grupo de oração, e a gente sempre estava ali. E aí, meu pai toca bateria, e acabei entrando também na música. A gente começou a cantar, eu e minha irmã. E eu comecei a tocar teclado, eu tinha 12 anos. Não faz tanto tempo assim, né, gente? E então, assim, Deus foi sempre cuidando, né? A gente via eles lá. Então, a gente via, nossa, que sonho, né? Eu quero estar aqui um dia. Eu sempre pensava isso, né? Mas os nossos caminhos, eles vão sendo diferente, né, do que a gente às vezes planeja, né? Porque aqui no primeiro versículo ele fala: cabe ao homem formular projetos em seu coração, né? Eu tinha projetos no meu coração, mas o Senhor vem a mas do Senhor vem a resposta da língua, né? Então o tempo foi passando, eu deixei de estar lá também, né? Fui crescendo, estudando, trabalhando. Deixei de tocar no grupo de oração, mas sempre tocava na missa lá, mas não podia mais estar porque eu trabalhava de manhã, de tarde, e à noite eu fazia faculdade. Então, eu não podia mais tocar no grupo de oração, então, mas na Santa Missa a gente sempre estava lá, eu sempre estava lá tentando ajudar da melhor forma. E o tempo passou, e aí eu comecei a fazer faculdade, trabalhar, comecei a namorar, né? Eu namorei um rapaz 5 anos e fui noiva, inclusive, desse rapaz, né? E minha mãe sempre falava assim: minha filha, você tem certeza? Claro que eu tenho, mãe. Não sei se vocês já passaram por isso, né? E eu falava: não, eu tenho, eu vou casar, porque eu tinha um sonho, né? Eu sonhava, eu planejava, né? Eu queria ter filhos, então eu tinha esse sonho de casar. E aí a gente ficou noiva, 3 anos de namoro, e aí depois eu fiquei noiva. E aí foi passando circunstâncias, inclusive assim, quando um mês antes de eu começar a namorar, eu conheci o Rangel, que é meu esposo hoje. E a gente ficou muito amigo. E aí o tempo foi passando, eu continuei meu namoro e tudo mais. Indo na igreja, participando somente das missas. Eu não participava mais de grupo de oração nenhum, só da Santa Missa. E os meus pais continuavam e eu só na missa. E aí depois desses 5 anos, mais ou menos, antes disso, né, nós ficamos, eu e o Rangel, ficamos muito amigos. E meu namorado falou assim para mim: olha, você é muito amiga desse menino, eu não quero mais que você tenha amizade com ele. Aí eu falei: ah, tá bom então, né? Aí eu falei para ele, eu falei: olha, meu namorado, né, não quer mais que a gente seja amigo. Então ele ia muito na minha casa e conversava com os meus pais, a gente lanchava. E aí meu namorado, às vezes, muitas vezes, não estava em casa. Quem estava era o Rangel. E aí ele falou: olha, não quero mais. Então a gente se distanciou. Então durante 4 anos, nunca mais eu vi o Rangel. E ele morava bem próximo à minha casa e nunca mais a gente se viu. E o tempo foi passando, né, as dificuldades, né, eu trabalhava um tempo com os meus pais, fiz faculdade de administração, né, me formei. E acabou que minha mãe falava assim, olha, eu rezo muito, porque eu acredito que esse não seja o seu esposo. E eu falava, ai mãe, nossa, uma vez eu... Minha mãe, a gente brigou tanto na minha casa, que ela falava, né, e eu falava assim, que não, que era. E aí até falei assim, que eu ia sair de casa. Eu tinha um Chevette, você lembra? Eu tinha um Chevette. E aí eu falava assim, eu vou sair de casa. E aí eu peguei, disse que coloquei minhas coisas na mochila, disse que ia sair de casa, e minha irmã subia no carro e falava assim, não, você não vai. Nossa, gente, ninguém merece. Que vergonha. Eu fiz isso. E aí, gente, o tempo foi passando. E minha mãe rezando, rezando, ela fala que ela rezava muito para Nossa Senhora de Fátima. E aí, chegou um dia que aconteceu uma situação e eu falei assim para esse meu namorado que ele precisava... fazer algo, ir fazer um curso, fazer uma faculdade. Eu trabalhava o dia inteiro e à noite eu estudava e ele não fazia nada, né? E eu falava para ele que ele precisava fazer algo, que ele precisava buscar algo, né? Porque a gente já estava noivo e só eu querendo comprar geladeira, querendo comprar fogão e nada da vida. E aí até que um dia eu senti um aperto muito forte no meu coração. E fui até a casa dele, ele não estava. E acabou que eu encontrando ele com uma menina. E aí eu terminei, a gente já tinha terminado várias vezes. E dessa vez a gente terminou e assim, eu fiquei muito, muito segura, porque eu estava muito forte daquilo, né? Não sentia vontade de voltar atrás. Isso foi numa sexta. Aí... sábado, domingo. Na segunda de manhã, eu trabalhava lá na Moreninha. Então, eu saía bem cedo de casa. E aí, eu fui sair de casa, e eu fui dar ré, e aí o Rangel apareceu bem na minha janela do carro, do meu retrovisor. Aí, eu achei estranho aquilo, né? Olhei, porque fazia quantos anos que a gente não se via, né? E aí eu olhei, ele ficou me olhando, né? Falei, ah, tá bom. E foi embora. Quando eu cheguei do meu trabalho, eu liguei para uma amiga nossa, inclusive é uma minha comadre, e, porque ela que nos apresentou na época. E aí eu falei, olha, eu precisava falar com o Rangel, eu encontrei ele, queria pedir perdão para ele, porque eu achava que eu ia casar, que o rapaz era o homem da minha vida, que na verdade não era, eu queria pedir perdão para ele. E ele também ligava na firma do meu pai para perguntar de mim. E aí a gente acabou se encontrando à noite. E aí ele olhou para mim e perguntou se queria namorar comigo. Aí eu falei, nossa. E aí, 3 dias depois, que eu já era noiva, né? E aí a gente foi se encontrando, né, foi conversando. Passado 15 dias, antes disso, nesse mesmo dia que a gente se encontrou, ele falou assim, olha, tem um porém. Eu preciso ir embora para Cuiabá. Eu falei, ah, então tá, você vai embora e a gente vai vendo o que vai acontecer. E aí ele foi embora. E aí passou 15 dias depois, ele me ligou. E falou assim, quer casar comigo? Eu falei, não, não é assim. Não, espera um pouco. Não é assim. E aí, ele passou um tempo, aí depois de novo ele pediu, eu falei, olha, faz assim então. Você tem que vir conversar com meu pai, né? Porque quem conhece meu pai sabe que ele é bem fácil. E aí ele falou, não, eu vou. Eu falei, tá bom. Assim, sempre assim, pedindo a Deus, né? Porque eu tinha um sonho muito grande de casar, de ter filhos, de ter minha família, de ter várias coisas, né? E Deus estava mostrando ali, parece para mim, sabe? E eu falei, ah, tá bom. E aí ele veio, e aí ele me pediu um casamento. E aí ele falou, ó, agora você tem que conversar com o meu... Ah, na verdade ele chegou e já colocou a aliança no meu dedo. Aí eu falei para ele, opa, não é assim. Primeiro você tem que conversar com o meu pai. Aí depois a gente conversa, né, vai na igreja e tudo mais. Aí ele chegou para conversar com o meu pai e tudo mais. E aí a gente conversou, ele conversou, né, porque na hora que ele foi conversar, eu sentei com eles, e na hora que ele começou a falar, eu saí e fui para o banheiro. E deixei eles lá conversando. E aí meu pai falou um monte de coisa para ele, para ver se ele desistia, e ele não desistiu. E aí nós fomos assim, né, namorando, né, noivamos. E Deus foi preparando, né, o nosso casamento. Eu me formei, e aí eu tinha que ir embora para Cuiabá. E eu ficava com um aperto muito grande no meu coração, porque a minha vida, a minha história era aqui. E eu falava assim, nossa, o que, que eu vou fazer, né? Porque aqui eu tocava, eu já tinha uma paróquia, e eu sentia a gente, como eu, desde criança, Deus estava conduzindo os meus passos através dos meus pais que me ensinaram tudo, né? E eu falava, e agora, o que, que eu vou fazer, né? E fomos embora, e eu falei, ah, eu tinha que conduzir, né? Que tinha que continuar. E aí eu passamos por, né, dificuldades, né, início de casamento, mas assim, foi um tempo muito bom, né? Porque estávamos só nós. E só que eu pedia para ele, falava assim, ah, gente, eu quero voltar. Porque assim, a gente ia para a missa e eu sentia que estava faltando algo, porque eu não conhecia ninguém lá. E eu falava assim para ele, ah, eu quero voltar. Ele falou assim, não, um dia a gente vai voltar. Um dia a gente vai voltar. E aí a gente até fomos algumas vezes lá na Canção Nova, né? Mas eu sentia que lá não era o meu lugar. E aí, chegou um dia, ele ia almoçar em casa todos os dias, eu ainda não estava trabalhando, mas eu já estava procurando emprego lá em Cuiabá. E aí, ele chegou um dia lá em casa, e falou, ó, faz as malas que nós vamos embora. Eu falei, ô, como assim? Ah, eu briguei lá, e a gente discutiu, e eu pedi para dar minhas contas. Aí eu falei, tá bom, fiquei feliz, né? Mas assim, já liguei para minha mãe, pedindo para ela, né, direcionar, né? Procura uma casa para nós, o que, que a gente vai fazer? E aí ela foi, né? Com todo o amor também. E nós viemos embora. Graças a Deus, assim, foi um tempo muito bom. Mas sentindo sempre que aqui era o meu lugar, né? Quanto a minha família fazia falta na minha vida. Apesar de estar feliz também no meu matrimônio, né? Mas eu sentia falta, né? De buscar da igreja, de tocar, porque lá não tocava. Inclusive, eu nem levei o meu instrumento na época. Falei, ah, um dia eu busco. Mas eu sentia que eu ia voltar. E voltei. E aí, quando eu voltei, foi uma alegria muito grande. Deus, assim, foi suscitando assim, no meu coração que eu precisava de mais. Né? Eu queria mais. Porque, assim, antes de eu casar, o Rangel era evangélico. E ele sentia falta, assim, sabe, de algo. Mas a gente ia na Santa Missa, né? tudo mais. E quando a gente casou, a gente não foi mais, né, na igreja evangélica. Ele não foi mais, né, porque eu sempre fui na igreja católica. E eu precisava mostrar para ele um Deus diferente, para que ele pudesse sentir esse fogo. Sabe, gente, esse fogo que a gente sente aqui na comunidade Boa Nova? Então, eu queria que ele sentisse também esse fogo. E aí nós voltamos e até algumas vezes nós viemos aqui, o salão ainda não existia, era pedrinha ainda. E aí acabou que não tinha as paredes, nós viemos algumas vezes, acabou que a gente não voltou mais. E aí o tempo passou, a gente participando, né, das missas, aonde chamava a gente ia. Até que meu pai fez o acampamento e nos trouxe de volta para a comunidade Boa Nova. Então, foi assim, até quando eu vim do grupo de oração, era assim, naquela época, era, não sei se vocês são dessa época, algumas vezes quem estava aqui era sorteado, e nós estávamos aqui, né, porque meu pai fez o acampamento e nós começamos a participar aqui, né, dos grupos de orações, a gente sempre estava vindo aqui. Meu pai às vezes não vinha, mas a gente já estava sentindo esse gostinho, né, da Boa Nova. E aí nós começamos a vir, e aí ele, nesse dia ele falou assim, eu não lembro quem estava aqui, falou, olha, quem está aqui quer fazer o acampamento, levanta a mão. Né? E aí eu levantei minha mão, e aí o Rangel se sentiu obrigado a levantar a dele, e aí ele levantou a dele também, e nós fomos fazer o acampamento. E depois disso nós voltamos, né, para a comunidade, e nunca mais saímos. Né? Hoje nós somos membros consagrados à comunidade. E quando eu ouvi essa palavra, eu comecei a lembrar dos meus sonhos, dos meus projetos, né? De todos os caminhos que eu trilhei. E o que Deus quer e o que Deus queria da minha vida aqui na comunidade. Eu conheci a comunidade pequena, e hoje eu estou aqui, partilhando com vocês essa história, né? Dizendo que Deus já sonhou com você, né? Ele tem uma promessa de vida. Você tem uma história, né, com Deus. Às vezes a gente, né, tantas dificuldades que a gente tem passado, tantas tribulações, né, que a gente às vezes fala assim, como a música diz, né? Se a espera dói, né? Quanto tempo a gente tem esperado para melhorar muitas coisas. Mas eu acredito, né, que como Deus me trouxe de volta aqui à comunidade, né, hoje tem a minha irmã, que está fazendo o caminho, tem o meu irmão, que também é consagrado. Então, assim, eu sinto, né, que aqui é o meu lugar. Né? O meu sonho era ter um lugar para estar. E eu estou aqui. Né? Porque essa era a promessa de Deus na minha vida. Claro que eu acredito e sei que tem muitas coisas ainda que Deus vai me proporcionar. Né? Dificuldades, né? Tribulações. Né, todos nós temos, né, mas a gente precisa acreditar, né, e colocar na mão de Deus, né, porque muitas vezes a gente tem esses sonhos, as nossas histórias às vezes são tão bonitas, tão tristes, mas Deus tem uma promessa de vida na sua vida. Queria que vocês pegassem também agora Gênesis capítulo 12. Capítulo 12. versículo, nós vamos ler de 1 a 3. Todos acharam? Amém? O Senhor disse a Abrão: deixa tua terra, tua família e a casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrar. Farei de ti uma grande nação. Eu te abençoarei e exaltarei o teu nome. E tu serás uma fonte de bênçãos. Abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão benditas em ti. Essa foi a promessa de Deus para Abraão. E Deus tem uma promessa na sua vida, na sua história. Eu não conheço a sua história. Eu não conheço o que você tem passado, as suas dificuldades, as suas alegrias. Eu conheço hoje o que está no meu coração, no coração do meu esposo, na minha família. Mas eu acredito nessa promessa de Deus. Eu acredito que tudo vai passar. Mas essa espera dói. Mas a gente precisa acreditar, a gente precisa confiar na promessa de Deus. Agora, eu vou pedir, vocês vão receber a mim um balão. Esse balão, nós vamos cantar uma música. E você vai encher esse balão. Dentro desse balão, você vai colocar, em cada sopro, você vai colocar todos os seus sonhos, o que você deseja, o que você tem sofrido, as tribulações, seus problemas financeiros, seu matrimônio, seus filhos. As suas desilusões, as suas brigas, todas as dificuldades, inclusive aquelas que você tem também aqui dentro da comunidade. Você vai encher esse balão com tudo que está no seu coração. Cuidado para não estourar, porque se for o meu, vai estourar. Porque às vezes a gente tem tanta coisa no nosso coração, mas ele não pode estourar ainda. Tá? Nós vamos cantar essa música e você vai rezar, e aí você vai enchendo esse balão. No final que você encher o balão, você não amarre o balão. Não amarre o balão. Segura ele. Certo? Não amarre o balão. Você vai encher, vai segurar ele no seu coração, pode encher, e você não vai amarrar. E a gente vai cantando essa música.
Sei que os teus olhos
sempre atentos permanecem.
Sempre atentos permanecem em mim.
E os teus ouvidos.
E os teus ouvidos
tão sensíveis.
tão sensíveis para ouvir meu clamor.
Posso até chorar.
Posso até chorar.
Mas a alegria vem de manhã.
Mas a alegria vem de manhã.
És Deus de perto.
És Deus de perto.
E não de longe.
E não de longe.
Nunca mudastes.
Nunca mudaste.
Tu és fiel.
Tu és fiel.
Deus de aliança.
Deus de aliança. Deus de promessa.
Deus,
Deus
não é homem.
Não é homem pra mentir.
Tudo pode passar.
Tudo pode passar.
Tudo pode mudar.
Tudo pode mudar.
Mas sua palavra,
mas
vai,
sua
se
palavra vai se cumprir.
Deus de aliança.
Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir.
Tudo pode passar,
tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir.
Sei que os teus olhos,
sei que os teus olhos
sempre atentos permaneçam em mim.
Sempre atentos.
Agora eu vou pedir que vocês se levantem. Não esqueça de não amarrar o balão, de colocar tudo que você sente, tudo que o seu coração está pedindo nesse balão. Esse balão nessa noite representa tudo que você quer falar para Jesus, tudo que você quer colocar para Ele, tudo que você quer pedir para Ele.
Vem de manhã. És Deus de perto e não de longe.
Nunca mudastes.
Nunca mudastes. Tu és fiel.
Agora você vai levantar o seu balão e nós vamos cantar.
Deus de aliança, Deus de promessa,
Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir.
Deus de aliança.
Deus de aliança. Deus de promessas. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir.
Sim, Senhor Jesus, nessa noite, Senhor, colocamos em tuas mãos, Senhor Jesus, a nossa vida, os nossos sonhos, Senhor Jesus, as nossas dificuldades, as nossas tribulações, Senhor Jesus. Tudo que nós temos passado dentro da nossa casa, com os nossos filhos, com os pais, com os nossos familiares, Senhor Jesus. Colocamos em tuas mãos, Senhor Jesus, todos os nossos sonhos, Senhor Jesus, os nossos projetos, Senhor. Confiamos, Senhor Jesus, no teu amor, na tua graça, Senhor. Mas nos dá, Senhor Jesus, a confiança necessária, Senhor, para acreditar nas promessas que você tem nas nossas vidas, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, fortalecendo em cada um de nós esse amor a ti, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, com teu amor, a tua graça. Vem transbordar, Senhor, como esse balão, Senhor, tem todos os nossos pedidos, os nossos sonhos, Senhor Jesus. Vem acalmando o nosso coração para que nós possamos entender o seu tempo, Senhor. As promessas que você tem na nossa vida, Senhor. Sim, Senhor Jesus. Muito obrigada, Senhor Jesus, por estarmos aqui, Senhor. Obrigada, Senhor Jesus, por me trazer de volta, Senhor. Obrigada, Senhor, pela minha história, Senhor. Obrigada, Senhor, que eu estive longe de Ti, mas agora estou aqui, Senhor. Muito obrigada, Senhor, que cada irmão aqui possa sentir que aqui é o lugar deles, Senhor Jesus, que eles possam sentir o Teu amor, Senhor, a Tua graça, Senhor. Que ele possa sentir que as promessas irão se cumprir na vida deles, Senhor. Que todas as dificuldades vão fortalecer, Senhor Jesus. Deus de aliança.
Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir.
Deus de aliança,
Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir.
Posso enfrentar o que for.
Posso enfrentar o que for.
Eu sei quem luta por mim.
Eu sei quem luta por mim.
Seus planos não podem ser frustrados. Ó, minha esperança.
Minha esperança
está
nas mãos do grande eu sou.
Meus olhos vão ver o impossível
acontecer. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir.
Tudo
pode passar,
tudo pode
mudar,
mas
sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir.
Agora, eu gostaria que você colocasse esse balão no seu coração. Apertasse ele bem, não explode ele. Porque eles são os seus planos, são as suas dificuldades. Elas são suas, são os seus sonhos. Mas eu não pedi para você amarrar esse balão. Porque a gente não sabe o sonho de Deus para nós. Às vezes a gente pede tanta coisa para Deus. Mas será que é o sonho de Deus para mim? Será que é a promessa de Deus na minha vida? Tudo tem o tempo de Deus. Como eu tive o tempo de Deus, de estar longe e estar aqui agora com vocês, você também Então eu vou pedir assim que você vá esvaziando devagarzinho esse balão. Porque Deus tem uma promessa na sua vida. Porque os seus sonhos precisam ser os sonhos de Deus. Pois é o Senhor que dirige os seus passos. Por mais e por muitas vezes que caminhamos por vários caminhos de espinhos, às vezes não, às vezes a gente tem uma vida correta. Mas é o Senhor que dirige os meus passos, os seus passos. Lá em Gênesis, ele fala: todas as famílias da terra serão benditas em ti. Você faz parte dessa família. Então Deus tem essa uma promessa de vida. Como Abraão teve, você também tem. Porque você faz parte das famílias da terra que serão benditas em ti. Então toda vez que você vê esse balão dentro da sua Bíblia, ou você vê um balão, você vai lembrar que os seus sonhos precisam ser os sonhos de Deus. Porque Deus tem uma promessa para você. Se for a vontade de Deus, irá se cumprir. Porque Ele é um Deus de promessa. Ele não é homem para mentir.
Deus que não é homem pra mentir.
Tudo
pode passar.
Tudo pode mudar.
Mas tua palavra,
a palavra de Deus vai se cumprir na minha vida, na sua vida.
Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir.
Pra gente encerrar, gostaria que vocês dissessem: mas é o Senhor que dirige os meus passos. Acho que pode ser mais forte. Mas é o Senhor. Mas é o Senhor. Porque Deus é um Deus de promessas na minha vida e na sua vida. Glória ao Pai.
Vamos fazer nossa oração da partilha. Pegue seu envelope. Recebei, Senhor, minha oferta. Não é uma esmola, porque não sois mendigo. Não é uma contribuição, porque não precisais. Não é resto que me sobra que vos ofereço. Esta importância representa, Senhor, o meu reconhecimento, o meu amor. Pois se tenho, é porque me destes. Amém.
Amaste mais que a mim mesmo. Amaste mais que tudo que há aqui. Amaste mais e aos mais queridos, amaste e dar a vida só por ti. Amar-te mais e aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti. Pra te amar, amar-te, amar-te, amar-te e dar a vida só por ti.
Vamos para os nossos avisos. Muito obrigado, querido sócio evangelizador, por sua generosidade, pois fechamos nossa campanha do mês de setembro com 72%. E já iniciamos nossa campanha de outubro e precisamos muito da sua ajuda. Por isso, caso ainda não seja um sócio evangelizador ou por algum motivo parou de contribuir e gostaria de voltar a nos ajudar, entre em contato através das mídias sociais da comunidade ou dirija-se à mesa dos sócios, lembrando que é a sua contribuição que amplia e sustenta esta obra. Encontro jovem com o tema É por graça que fostes salvos. Local: SIC, Centro de Influência Católica. Rua Barão do Rio Branco, 1781, em frente à Praça do Rádio Clube. Dia 16 de outubro, a partir das 13 horas. Idade, a partir dos 13 anos. Entrada gratuita. Inscrições na bio do Instagram, @jovemcbn. Mais informações com a Malu, pelo telefone 9620-1903. Vamos estrear, né, Márcio, o nosso SIC. Então vai ser um retiro onde a comunidade vai estrear mais esse local, né, onde vai acontecer retiros, encontros. Então é uma oportunidade aí para os jovens. Formação para intercessores, aberto a todos os intercessores e a todos os que sentem este chamado a este ministério. Dia 23 de outubro, às 14 horas. É gratuito, porém é necessário fazer inscrição. Mais informações com o Marcos, 991-36-5052. Marcos, esse rapaz bonito aqui, ó. Retiro vocacional da comunidade Boa Nova. Você que sente o chamado ao carisma da nossa comunidade é convidado a participar desse retiro que será no dia 24 de outubro, das 7 da manhã às 16 horas. Inscrições e informações com Andrei e Luana, após as missas e o grupo de oração. Holy Wings. O céu é o meu lugar. Um evento para as crianças e suas famílias celebrarem a festa de todos os santos. Será no dia 31 de outubro, domingo, das 7h30 às 12h30. Haverá Santa Missa, Oficina dos Santos e Cantina, faixa etária de 0 a 12 anos. Valor da inscrição, R$10. Após os grupos das quartas-feiras e após as missas de domingo, fazer a sua inscrição. Prepare a roupa de santo e venha celebrar a alegria da santidade e a busca pelo céu. E um aviso muito importante aqui, hoje em nossa cantina temos pastel de carne, queijo e pizza, quibe, coxinha de frango e carne. Então você está convidado a chegar na nossa cantina e apreciar essas iguarias. Apostolado Educação Boa Nova está vendendo doces e bolos do lado de fora do salão. Compre e colabore com a abertura da nossa escola. Também temos mais essas iguarias, docinhos, né? Agora você pode comprar livros, camisetas da comunidade, terços, catecismo e muito mais direto da sua casa através do site da comunidade. Da livraria da comunidade Boa Nova. Acesse o site da comunidade e clique em loja e veja nossos produtos. Comprando em nossa loja aqui na sede ou em nosso site, você ajuda a comunidade Boa Nova a continuar evangelizando. Livraria da Comunidade Boa Nova, presentes que evangelizam. Vamos fazer nossa oração final. Vamos ficar de pé e agradecer a Deus por essa graça, para que o Senhor abençoe os nossos sonhos, os nossos projetos. Pedimos a intercessão da Virgem Maria, a intercessão também de São José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Permanecemos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dá um tchau para o seu irmão. Desejo ele um excelente, boa semana para ele. Eu quero ser